Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 16 de novembro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia!
Bom dia, Alexandre. Os meus cumprimentos à cidade de Araxá.
Prefeito, o senhor participou essa semana de uma reunião em Uberlândia com diversos prefeitos da nossa região?
Aliás, foram duas reuniões. Uma reunião extremamente importante, o que diz a recursos que nós estamos conseguindo ainda em Brasília através de um grande assessor nosso, de um grande amigo nosso, de um grande batalhador pelas causas de Araxá, que é o nosso funcionário em Brasília, Rubens Herbert, que tem conseguido verbas para Araxá mais do que qualquer um deputado de Araxá ou da região. Nós vamos assinar com a Caixa Econômica Federal três projetos. Um para a reforma da rodoviária, acima de R$1 milhão. Outro para a continuidade do recapeamento da Avenida Damas Drummond. E outro para a sinalização turística da cidade de Araxá, o que ultrapassa só em recursos federais, a fundo perdido, mais de R$2 milhões. Então, faço questão de ressaltar a participação extremamente valiosa do nosso representante funcional em Brasília. E acertamos na Caixa, nessa semana, a assinatura desses convênios para que, rapidamente, a gente já possa disponibilizar esses recursos para essas obras. Digo que essa foi a parte boa da ida à Uberlândia, mas tivemos uma que nós fizemos juntamente com o presidente da ANVAP, o presidente da Ampla, o presidente de outras associações municipalistas da região e o presidente da AMM, o Gilvan. Mais de 40 prefeitos estavam presentes, diversos funcionários das prefeituras e uma expectativa muito grande daquilo que pudesse ser resolvido naquela reunião, inclusive com o presidente da AMM, o prefeito de Moema, o Gilvan. E, segundo o Gilvan, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, diversas outras reuniões estavam acontecendo por todo o estado de Minas Gerais.
E foi tomada alguma decisão nessa reunião, prefeito?
Ficou decidido o seguinte, que nós temos que trabalhar sim em conjunto, que nós não podemos nos omitir, como já foi dito aqui em diversas ocasiões, inclusive no último programa que nós tivemos, acho que nós temos que agir rapidamente, porque o atual governador tem 40 e poucos dias de mandato. Os recursos que foram retidos das 853 prefeituras de Minas Gerais, nós não sabemos o destino desses recursos. Então nós estamos trabalhando arduamente, cada um a seu modo, para que esses recursos sejam encaminhados aos cofres dos municípios, para que eles possam cumprir suas obrigações legais e constitucionais com a população.
Depois dessa reunião, prefeito, como que o senhor avalia a realidade dessas prefeituras mineiras que participaram desse encontro em Uberlândia?
Ali nós conhecemos diversas situações, as mais sofridas possíveis, eu diria assim, porque tem prefeitos que diziam que não estavam podendo mais andar pelas ruas das cidades, principalmente do Pontal do Triângulo e de outras regiões, que estavam sendo acossados, acusados, gabinetes invadidos, prefeituras que estão tendo que suspender o seu funcionamento, prefeituras que estão trabalhando apenas a metade do dia, prefeituras que estão dispensando funcionários para enxugar a folha, para tentar pagar aqueles que são extremamente necessários. Então nós vimos situações constrangedoras. As pessoas estão pagando um alto preço moral, um alto preço pessoal por estarem administrando os seus municípios. E percebia na feição e nos depoimentos daqueles prefeitos a aflição que eles estavam realmente passando. O próprio prefeito Uberlândia que não está tendo condições de fazer os serviços essenciais. Os pagamentos que estão sendo efetuados pela prefeitura de Uberlândia com seus fornecedores, ele usou até um exemplo, é como se estivesse pagando o padeiro a cada dia, pontuando os fornecedores que poderiam ser pagos com os parcos recursos que a prefeitura tinha ou está tendo. Então, realmente, uma situação dramática que nós presenciamos entre esses prefeitos e o descrédito. E aquela vontade de entregar tudo para ver o que acontece. infelizmente, foi uma reunião até um tanto quanto melancólica. O próprio presidente da AMM, o Gilvan, disse que já tomou todas as providências cabíveis para tentar ressarcir os municípios ou dar alguma notícia satisfatória que trouxesse ânimo aos prefeitos, mas que, infelizmente, todas as medidas tomadas foram postergadas. E no dizer lá daqueles prefeitos presentes ali, entendem eles que falta também um pulso mais firme da nossa Assembleia Legislativa, que já deveria ter tomado todas as providências para que o Estado cumprisse, para que o Executivo cumprisse com as suas obrigações. Vão apelar agora para o Poder Judiciário, vão apelar para a OAB e vão, inclusive, até por sugestão nossa, levar a situação de Minas Gerais ao presidente da República, que vai assumir, para que ele tome alguma providência emergencial para levar aos municípios um pouco de tranquilidade e evitar consequências piores. Então, esse foi o clima da reunião que nós tivemos em Uberlândia. Mas é bom a gente ir presenciar, ver e sentir que uma ou outra crise, um ou outro problema que acontece em Araxá, eles se multiplicam de uma maneira extraordinária, de uma maneira quase que inacreditável, em outras cidades até maiores do que Araxá. Da mesma forma, lá estava o prefeito de Ituiutaba, o prefeito de Uberlândia, o prefeito de Araguari, o prefeito das grandes cidades da região, mas ali foi abordado também que a crise também assola a cidade de Divinópolis, Governador Valadares, Contagem, Belo Horizonte. Enfim, é uma crise generalizada. Então, isso nos leva a crer que o governador, quando assumir, terá realmente esse peso, esse ônus, porque terá que dar uma resposta aos municípios mineiros, porque, de fato, a situação é dramática. Então, foi o que nós presenciamos e que, lamentavelmente, nós temos que trazer ao conhecimento da nossa população.
Prefeito, e nos números apresentados nessa reunião de Uberlândia, Araxá aparece como um dos municípios que mais tem recursos a receber do Estado?
Olha, dentro do quadro que nos foi apresentado lá, eu diria que Uberlândia é o que detém maior recursos em poder do Estado. Chega a ultrapassar 200 milhões. Araxá é o segundo, acima de 35 milhões, mais ou menos, o que nos é devido. E é interessante que esses débitos são justamente para as áreas mais sensíveis da população. É para a área de educação, é para a área da saúde, é para a área da segurança, do Fundeb principalmente. Então são recursos constitucionais, para não falar nos outros recursos, para não falar naqueles recursos que foram confiscados, né, do IPVA, recursos de outras rendas, de outras fontes na área da saúde, na área do transporte escolar, e recursos que não têm esse caráter constitucional. Mas se bateu muito mais força no problema do Fundeb, que é um recurso constitucional, do ICMS, que é um recurso que pertence ao município. 25% do ICMS recebido pelo Estado pertence ao município, não é do Estado. Então, se apoderar desse recurso é uma apropriação indébita. Se apropriar do recurso do pagamento dos professores, das associações que lidam com crianças e assistência social, o Fundeb, por exemplo, também é vexatório. Então, são recursos mais ou menos nessas áreas.
Na semana passada, prefeito, o senhor se referiu às ações do município contra o governo do Estado. Há novidades em relação a esse assunto?
Nós judicializamos dois recursos, tanto o do ICMS como o do Fundeb. Já foram protocolados na Justiça, já levamos ao conhecimento do Judiciário, e assim que nós tivermos a deliberação do Judiciário local, que certamente é sensível porque participa da situação que os municípios mineiros estão vivendo, e principalmente Araxá, e sabe da seriedade com que se trata a coisa pública em Araxá, sendo favorável o despacho do Judiciário araxaense, nós vamos realmente, junto ao Estado, cobrar aquilo que é devido a Araxá.
Araceli, o mandato do atual governador já está terminando. O senhor acredita que ainda é possível receber esses recursos nesses últimos dias do atual governo?
Olha, as respostas são as mais contraditórias e as mais imprevistas. Porque nós não sabemos o que foi feito com o recurso nosso. Nós não sabemos o que foi feito com os recursos do Estado. Isso não é repassado para os prefeitos. A única coisa que nós sabemos é que é o recurso nosso que ficou nos cofres do Estado. Agora, onde esses recursos foram empregados, nós não sabemos. Nós temos uma esperança que, pelo menos, os recursos constitucionais, que causa realmente um dano quase que irreversível àqueles que o praticam, esses recursos ainda têm condições de serem repassados. Quem sabe esses recursos estavam sendo guardados para uma ação política e não foram utilizados. Eles podem ser devolvidos aos municípios, porque eles pertencem aos municípios. Caso contrário, passada essa época, nós teremos que tomar todas as medidas cabíveis, não é isso, para que os municípios, não é isso, não tenham esse prejuízo.
Prefeito, no programa da semana passada, o senhor destacou todos os aspectos da crise do Estado e os reflexos da dívida com Araxá. E esse programa teve uma enorme repercussão. Araxá continua, prefeito, nesse momento de contenção de despesas?
Olha, no último programa, eu soube que diversos funcionários, diversas pessoas até pediram que nós repetíssemos esse programa, que a assessoria de imprensa repetisse esse programa. Nós deixamos bem claro o seguinte: nós vamos nos ater a gastar aquilo que nós podemos gastar e que temos para gastar. Nós não vamos onerar a prefeitura em responsabilidade que ela não tenha condições de ressarcir. Nós não fazemos isso. Nós passamos, e é do conhecimento de todos, porque foi repetido duas vezes, nós passamos aos funcionários, àqueles agentes que promovem as despesas, que é proibido gastar. Não se pode gastar, nós temos que acertar aquilo que nós nos comprometemos, acertar aquilo que é débito da prefeitura. Nós não podemos gastar aquilo que nós não temos. Então, aqueles que fomentam esse gasto excessivo e desnecessário, nós já advertimos uma, duas vezes, não vamos advertir a terceira. Existem determinados funcionários que, lamentavelmente, parece que têm assim, uma ansiedade, uma gana de promover gastos desnecessários, que não adianta, o que você fala não adianta, você fala no outro dia, ele está lá. Porque não adianta você falar, essas pessoas têm que ser, inclusive, encostadas. Elas não servem para trabalhar conosco. Se elas não têm essa noção de responsabilidade, se elas não têm essa noção de que é necessário ter essa austeridade nesse momento de dificuldades, elas não deveriam ficar na prefeitura. E nós já sabemos, nós estamos mapeando essas pessoas, elas não ficarão conosco, porque essa é a regra do jogo e nós não vamos mudar. Agora, eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós temos muita gente séria, muita gente boa trabalhando conosco, muita gente devotada, muita gente sabendo que realmente tem que vestir a camisa, muita gente sabendo que esse time não pode perder, que esse time tem que ganhar, e ganha com esforço e com a dedicação e, acima de tudo, com o coração de cada um. Eu quero agradecer àqueles que trabalham. Tem muita gente boa que vestiu a camisa da administração, vestiu a camisa de Araxá, está trabalhando, está dando um belo exemplo para o Estado, que talvez a cidade de Araxá seja uma das cidades que mais tem merecido o respeito de todos os órgãos, de todos os setores que examinam a situação fiscal, a situação contábil, a situação financeira e de realizações entre os 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer a esses funcionários e, principalmente, araxaenses de coração e de peso. Ficam aqui, então, meus agradecimentos a eles e a esperança de que a gente consiga formar um time preparado para ganhar.
Prefeito, e nessa fase de contenção de gastos, a administração tem feito um esforço redobrado para amenizar os impactos?
Eu gostaria de colocar o seguinte, repetindo o que já foi dito aqui, nós tivemos um cuidado muito grande quando fizemos o mapeamento dos gastos que poderiam ser efetuados dentro daquilo que nós estávamos recebendo e dentro daquilo que era previsto receber. Estabelecemos as prioridades e autorizamos as obras que estão em andamento e aquelas que realmente foram licitadas. Nós vamos honrar o que nós fizemos. E não vamos dar guarida àqueles que querem nos prejudicar também naquilo que é um compromisso nosso com a população. Porque Araxá não vai parar. Essa crise, por mais difícil que ela seja, nós vamos controlá-la através de um posicionamento mais severo, na expectativa de que ela vai passar. Nós vamos ter um governador novo que vai entrar, que certamente vai se engajar nesse sentimento que é da população toda. Nós temos um presidente novo que vai entrar, que já está engajado nesse sentimento também. Não é possível que um ou outro funcionário não pode esperar uma semana, não pode esperar um mês. Então é melhor que ele saia. Eu acho que o problema é muito sério. Então nós não vamos admitir, a não ser, vou voltar a repetir aqui, a não ser em casos extremos, em caso de calamidade, em caso de extrema necessidade, em casos específicos, nós podemos inclusive modificar alguma coisa daquilo que não foi contratado, porque aquilo que foi contratado é posição de honra do município.
Mas, prefeito, os serviços essenciais continuam sendo oferecidos a toda a população?
as escolas continuam funcionando normalmente, os professores recebendo em dia, o funcionalismo recebendo em dia, a saúde recebendo em dia. Nós temos ido constantemente na UPA, qualquer momento do dia e da noite que você passar lá. A população está sendo atendida por todas as especialidades da medicina, recebendo todos os medicamentos que a prefeitura repassa, tendo todos os exames, tudo às expensas da prefeitura. Quer dizer, a saúde está realmente numa situação confortadora, eu diria. Nos bairros, a mesma coisa na área da saúde. Na área da segurança, nós estamos atentos. Todos os programas da assistência social estão funcionando. Então, tudo aquilo que é prioritário para atravessarmos essa crise está sendo feito. Agora, não venham com situações novas. Não venham com situações que podem ser proteladas. Não venham com sacrifícios que o município não pode e não deve fazer nesse momento. Nós não vamos sacrificar os serviços essenciais para satisfazer a vaidade de ninguém.
Prefeito, e como está o planejamento financeiro para este final de ano, quando o município tem gastos extras, como, por exemplo, o 13º salário?
Olha, a pergunta é colocada num momento assim, extremamente importante, porque o tratamento com o funcionário, o tratamento com o operário, o tratamento com o prestador de serviço, esse para nós é sagrado. É a imagem da administração, é a imagem do prefeito. Então, as prioridades são essas. São aqueles que trabalham conosco, são os nossos aposentados. Nós estamos trabalhando para preservar esta situação, que tem sido uma marca da administração também. Porque o dia que a prefeitura de Araxá não tiver condições de pagar os seus funcionários, eu vou dizer para toda Araxá, cidade nenhuma de Minas estará pagando os seus funcionários. Se nós chegarmos a esse ponto, eu espero que não chegue nunca, pode ter certeza que todas as outras entraram nessa situação antes de nós. É daí a nossa pregação constante. O momento não é de gasto, o momento é de acertar as contas. O momento não é de fazer contas para o ano que vem, é acertar as contas do ano que está passando. Esse é um princípio, digamos, eu diria até da economia. E volto a dizer, quem gasta mais do que tem, vai acabar dando calote em alguém. E esse alguém não será a Prefeitura de Araxá.
Prefeito, no início do programa, o senhor falou a respeito de novas conquistas alcançadas numa reunião na Caixa Econômica Federal, também essa semana em Uberlândia. O senhor poderia dar mais detalhes para os nossos ouvintes?
É como eu disse, a cidade não para, a cidade passa por momentos que passa o Brasil inteiro. E felizmente Araxá supera esses momentos através do trabalho, através realmente da busca de recursos que nós fazemos em todos os locais possíveis, recursos que estavam inclusive paralisados em setores da área federal, nós estamos atrás. Quer dizer, nessa semana nós conseguimos liberar e esperamos assinar agora, já na próxima semana, os contratos com a Caixa, não é isso? Para reformarmos um terminal rodoviário. E eu faço isso com muita alegria, porque foi um terminal construído por nós também, me parece que na primeira ou na segunda administração minha como prefeito. E de lá para cá nunca foi reformado, nunca foi restaurado. E hoje, com a modernização dos próprios ônibus, com os ônibus assim mais altos, o terminal não comporta esses ônibus. Existem muitos sistemas que têm que ser modernizados ali no terminal e nós vamos fazer isso com esses recursos. Nós vamos, inclusive, ter também uma sinalização turística em Araxá, que foi recursos também que nós angariamos em Brasília. É a intenção nossa terminar a Damas do Drummond também e com recursos também destinados a esse fim, não pode ser desviado, porque você não desvia o objeto daquilo que você consegue do governo, principalmente do governo federal, você não pode desviar o objeto. Nós vamos fazer algumas outras intervenções no próprio Parque do Cristo, em toda Damas do Drummond, porque aquela avenida é uma avenida, digamos, de altíssimo nível em Araxá. Então, acho que de uma frequência também de todos aqueles que praticam esporte. Então, eu acho que nós temos realmente, ao lado da situação das dificuldades, nós temos que buscar condições para que a cidade continue no ritmo que ela está. Da mesma forma que eu já disse isso aqui, vou repetir, o Dom Pichote já está sendo licitado, será outra grande obra, modelo lá do Alice Moura. Nós estamos terminando a Ítalo Rossi. Vamos inaugurar ainda, eu disse isso à doutora Mari, disse ao Conselho da Criança e do Adolescente que nós queremos inaugurar a Casa Lar, Casa Abrigo ainda esse ano, vamos inaugurar. E essas obras nossas, o que está previsto, nós temos recursos para fazer. Nós separamos de acordo com a legislação esses recursos para serem aplicados. Então, eu digo isso porque, embora a gente passe por esse momento, aquilo que nós temos que fazer é para ser feito. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Faço essa afirmação para dizer a Araxá que nós não estamos em estado de insolvência, nós não estamos em estado de calamidade, nós estamos em estado de responsabilidade, de austeridade, o que é muito diferente do estado de insolvência. Então, é a conclamação que nós fazemos e sempre fizemos a todos aqueles que trabalham conosco. E talvez já no final do ano, atendendo até uma cobrança do próprio Ministério Público de fazermos determinadas mudanças no setor de pessoal. Talvez a gente tenha que fazer isso. E vamos fazer se for necessário e se for realmente uma situação legal. Então, eu acho que nós, com tranquilidade, não é isso? Mas sem querer acelerar determinadas situações, eu acho que dá para tocar. Até porque eu espero que os próximos governantes venham com uma mentalidade nova e realmente aquelas cidades que tiverem condições, elas vão continuar desenvolvendo, vão continuar crescendo.
Prefeito, a mídia nacional tem noticiado que já está sendo agendado o encontro dos governadores eleitos, principalmente desses estados em crise, Minas, Rio, Rio Grande do Sul, entre outros, com o presidente Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na opinião do senhor, o governo federal tem que ter uma atenção diferenciada com esses estados em crise já a partir de janeiro?
Olha, o presidente Bolsonaro, eu conheço bem, nós fomos colegas lá durante 5 ou 6 mandatos. É uma pessoa determinada, é uma pessoa impulsiva, mas é uma pessoa bastante voltada para aquilo que ele quer. E eu, o sentimento que nós temos é que o país começa no município, o Estado começa no município. Eu acho que ele estaria marcando um tento assim, altamente positivo se ele socorresse esses estados em uma situação pior. Numa situação em que realmente a entrada do governo federal no âmbito das necessidades dos governos estaduais seria realmente de um alcance extraordinário no seio da população. Agora, se me perguntarem, mas o país tem condições de fazer isso? Eu acho que tem. De regularizar a dívida desses estados, de criar situações para que os estados possam entrar em uma situação de ressarcimento, pelo menos provisório, com os municípios, acho que ele pode fazer. Até porque o que se fez no BNDES, agora a caixa preta, segundo ele, está sendo aberta, que se fez para as grandes empresas, para aquelas empresas que praticamente quebraram esse país, pode ser feito um pouco com as garantias reais para os estados, colocar os estados, principalmente aqueles estados que têm condições de ressarcir o poder público federal, em situação, né, de acertar as contas passadas com os municípios, porque caso contrário, cria uma falência coletiva. E isso não seria do interesse de ninguém, principalmente no presidente da República que está entrando e que gostaria, eu sinto nele, de angariar a simpatia de toda a população.
Prefeito, dentro desse panorama de crise no Estado, é importante que o gestor público continue acreditando no potencial da sua cidade?
Nós acreditamos muito em Araxá, nós acreditamos muito na obra que nós estamos realizando e nós acreditamos que realmente, com a ajuda de todos, nós vamos chegar a bom termo a tudo aquilo que nós propusemos. Muito obrigado e até a próxima semana.
Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.